Olá, bem-vindos ao Pequeno Ecrã. Esta semana vamos falar-te de séries baseadas em obras literárias. Folheia por este episódio em que a nossa equipa te dá a conhecer as melhores adaptações, começando pelas notícias, apresentadas por Bárbara Bruxado e Sofia Silva.
Oh, céu! Não, Andy.
Os Simpsons ganharam mais um recorde. Esta é agora a série de ficção que transmitiu mais episódios em prime time na televisão norte-americana. No episódio 636, Simpsons tirou o pódio a Gunsmoke, que teve 635 episódios.
A Netflix não desilude. A segunda temporada de 13 Reasons Why pode ser vista já no fim da próxima semana. O primeiro capítulo da história centrou-se no suicídio de Hannah Baker e nas cassetes que deixou para trás. A segunda temporada passa para as consequências da morte de Hannah. Acompanha também o caminho das restantes personagens. No trailer partilhado pela Netflix, as pistas achadas são muito simples. Uma série sinistra de Polaroids guia Clay e os seus colegas até à descoberta de um terrível segredo e de uma conspiração para o esconder.
Nova série animada de Star Wars confirmada. A Disney anunciou uma nova série que se chama Resistance. O enredo da série é o do filme The Force Awakens, o primeiro filme da saga Star Wars. O produtor de Resistance é Dave Filoni, que também é o produtor das outras duas séries animadas baseadas em Star Wars.
Scandal chegou ao fim. O drama de Shonda Rhimes estava no ar desde 5 de abril de 2012. Quando renovou a série o ano passado, a ABC anunciou que a sétima temporada seria a última. O episódio foi visto por 5,46 milhões de pessoas na cadeia televisiva. Os números demonstram a queda da série nos últimos tempos. Muitos telespectadores consideram-se desiludidos com o final. Ainda assim, os fãs despedem-se com tristeza de Olivia Pope e dos seus gladiadores de branco. A série irá, certamente, deixar saudades.
The Handmaid's Tale já conta com 3 episódios da segunda temporada. Anunciaram agora a renovação para a terceira. O mesmo acontece com Westworld, que conta apenas com 2 episódios da segunda temporada, mas já sabemos que vai haver uma terceira.
O tão esperado anúncio chegou. O regresso de Sense8 já tem data. Com a frase Together Until the End, está marcada para 8 de junho. A série regressa, mas apenas para mais um episódio. Com a versão latina de O Amor Vence Tudo como título, a sinopse da despedida já foi revelada. A vida pessoal de cada um dos 8 Sense8s é posta de lado. Os seus companheiros e alguns aliados inesperados unem-se para uma missão de resgate e para derrubar o BPO de forma a proteger o futuro de todos os Sense8s.
Spoilers!
Olá, sou o João e nesta edição do Pequeno Ecrã trago-vos a review da série original da Netflix, A Series of Unfortunate Events. Esta série é baseada numa saga de 13 livros infantos-juvenis que relata a história de Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, 3 irmãos que perdem os pais num incêndio. As crianças tentam lidar com a sua perda ao mesmo tempo que fogem do maquiavélico Count Olaf, que planeia ficar com a herança dos irmãos. Um dos pontos fortes da série é a sua comédia peculiar, marcada pelo humor negro, absurdo e circunstância. Além disso, a estética é bastante singular, com vários planos simétricos e uma caracterização de cenário detalhada. Porém, a grande força do programa é a interpretação fantástica de Neil Patrick Harris, como Count Olaf. O ator faz um antagonista hilariante, assustador, complexo e que incorpora vários disfarces ao longo dos episódios. A série não deixa de ter algumas fraquezas. Por adaptar um livro a cada 2 episódios, às vezes acaba por estragar o ritmo da história. Além disso, certas personagens mereciam talvez mais algum tempo de antena e acabam por ser um pouco simplificadas. Mesmo assim, A Series of Unfortunate Events é uma adaptação fidedigna ao material original e acaba por ser bastante divertida por causa disso. Sem dúvida que vale a pena não desviar o olhar.
Don't make the same mistake that Netflix has and look away before this dire tale is even filmed. And avoid the cruel whimsy and whimsical cruelty of what's
ugh. This marketing is so season one. Let's try this my way. This was season one. But this is season two. There's more villainous treachery. More treacherous villains.
Angry villagers.
Burn them right now!
Unwanted elective surgeries.
Skull drill.
Check.
Man-eating lions. More violence, fire, and despair.
Hello, hello.
It's really going to be quite dreadful. I can't wait.
Olá, eu sou a Sofia. Neste episódio especial de séries inspiradas em livros, escolhi uma música que surge logo no primeiro episódio de 13 Reasons Why. Dos emotivos Joy Division, fiquem com Love Will Tear Us Apart.
Olá, chegamos ao momento do debate desta semana. Hoje temos connosco João Malheiro, Barba Bruxado e Lívia Spencer para nos falar do que é preciso para fazer uma boa adaptação de um livro a uma série. Quem quer começar?
Pronto, acho que o importante numa adaptação de um livro para uma série, ou em qualquer adaptação, é que pelo menos a essência da história e do que, o que faz com que o livro tenha uma legião de fãs seja respeitado. Portanto, é preciso incluir tudo o que é essencial da história e talvez mais algumas cenas que possam dar algum valor extra às personagens. Tem que tentar replicar os cenários de uma forma fiel à visão do autor e do que os fãs imaginam, e tem de tentar ter atores que as pessoas consigam imaginar no papel daquelas personagens.
Também é de salientar que uma pessoa se... Isto supostamente era para ser um debate.
Calma, já estou...
Está bem, mas, por exemplo, no caso de Game of Thrones, eles também inventam para lá coisas que não são propriamente fiéis ao livro. Isso também pode ser uma coisa positiva, porque as pessoas que já leram o livro vão ter gosto em ver a série, porque podem ainda ser surpreendidos.
Acho que para uma boa adaptação, primeiro é preciso o livro ser bom e ter faz já. Exatamente como o João disse, é preciso ter a essência. Segundo, é preciso não inventar demais também, porque às vezes tiram coisas importantes que os livros tinham e acabam por perder muito com isso. Terceiro, é preciso os atores serem bons e giros, porque depois ninguém vai ver a série. E acho que é só.
Não, eu por acaso tenho que discordar contigo, porque na parte que tu disseste que já tem que ter fãs, na realidade pode não ter fãs e conquistar fãs dessa forma e até depois direcionar os fãs para os livros.
Sim, sim.
Portanto,
eu acho que depende do tipo de série, do tipo, por exemplo, se for depende do estilo. Depende se é comédia, se é... Porque na comédia é fácil juntar coisas e ficar bom na mesma. Tipo, por exemplo, aqueles do 50 Sombras de Grey, os filmes ficaram muito piores que os livros porque tiraram coisas essenciais, eu acho.
Espera, mas agora estás a falar de um filme. E de um filme terrível.
Ainda por cima. Não vamos falar de filmes num programa de séries.
Exato.
Isso foi assim? Mal, por acaso. Foi
também
mal.
O filme do no pequeno ecrã.
Sim, eu acho que é uma questão de essência, de manter mesmo a atmosfera do livro. Escusa ser exatamente igual àquilo que está escrito, mas é tentar pegar e adaptá-lo a uma série. Nós, no mundo das séries, temos a sorte de ter mais tempo do que o que seria num filme, por isso não é preciso cortar tanta coisa. Mas também, mesmo ao inventar, como a Lívia disse, por vezes pode dar em algo positivo. Podemos dar para pegar por outros caminhos novos e também, assim, quem lê os livros não está tanto à espera daquilo que está a acontecer, como está a acontecer agora com Game of Thrones, que podem gostar ou não destas últimas temporadas, mas pronto, é diferente.
E outra coisa é que às vezes uma coisa que acontece num livro pode nunca traduzir-se bem para televisão.
Exato, pode simplesmente não funcionar.
E eles têm mesmo que mudar obrigatoriamente, porque senão não vai funcionar.
E há mais exemplos, há muitas séries que são, por exemplo, aquela... Ai, agora esqueci-me do nome. Que é do... As Desgraças, das Aventuras.
O Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events.
Sim, exatamente.
Review que podem ver neste programa, ouvir.
Exatamente, é um exemplo de uma série que tem, portanto... Teve o primeiro filme, depois a série.
Uhum.
Eu pessoalmente gostei mais do filme que da série.
Eu gostei mais da série do que do filme.
Mas também não teve continuidade.
Não,
o filme.
Ah, sim, o filme. Sim. O filme, lá está.
Está muito metade da primeira temporada toda no filme.
Exato. E resolveram a história aí, enquanto que a série ainda está a explorar mais à frente.
Sim, sim, sim.
E a série já mudou coisas do livro, porque lá está. Acho que eu li sobre a última temporada que há uma altura em que no livro a bebé anda à luta de espadas com alguém. E isso não acontece na série, porque isso simplesmente não ia ocorrer muito bem.
Era possível, se tu pensares. Era possível, se, provavelmente, talvez, de muita edição,
eram uns efeitos
especiais
que eles, se calhar, provavelmente não tinham capacidade para produzir.
Ou não queriam, porque também tem a ver com uma estética. Eu gostei muito da estética da série.
Sim, a estética é muito boa. Tem uma
vamos ir agora para outros caminhos.
Pronto,
portanto,
acho que já falámos de tudo hoje. Falámos dos livros, falámos de bebés a lutar com espadas. E pronto, agora voltamos dentro de algumas semanas com um novo debate e com novas pessoas aqui a falar sobre outras cenas.
Olá, eu sou o Diogo e no Recordar é Viver de hoje trago-vos a série Sherlock. A série britânica estreou em 2010 enquanto as aventuras do famoso detetive Sherlock Holmes, só que agora adaptada a um mundo moderno. Benedict Cumberbatch dá a pele a Sherlock Holmes e Martin Freeman faz do seu fiel companheiro, o Dr. John Watson. A série marcou-nos por ser uma excelente adaptação das obras de Sir Arthur Conan Doyle, em que cada episódio apresentava um mistério bem explorado e que nos colava ao ecrã, à procura da resposta. Isto, anexado a um elenco de excelentes atuações, a uma poderosa realização e a cenas de ação intrepidantes, faz de Sherlock uma série que não deve ser perdida. Uma das peculiaridades da série foi o número de 3 episódios por temporada, mas cada um destes episódios tinha 1 hora e meia de duração, fazendo-nos sentir como se estivéssemos a ver um filme. O pior de tudo era o tempo de espera entre temporadas, que chegou a durar cerca de 2 anos. A série teve 3 episódios ao longo das 4 temporadas, incluindo um episódio especial em 2016. Ainda não é certo se Sherlock já terminou ou não, mas ainda não houve novidades sobre as próximas temporadas e o final que tivemos funciona como uma boa despedida para a série.
Who are you? What do you do?
What do you think?
I'd say private detective.
When the police are out of their depth, they consult me.
Got anything?
This is his hunting ground, right here in the heart of the city.
Why didn't I think of that?
Because you're an idiot.
This is my friend, John Watson.
Friend?
Colleague. That's how you get your kicks, isn't it? You risk your life to prove you're clever.
Shut up.
I didn't say anything.
You were thinking. It's annoying.
You like the funny cases, don't you? The surprising ones.
Obviously. The game, Mrs. Hudson, is on.
Time to play.
Oh, I am playing.
My name's Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street.
Olá, eu sou a Lívia e estamos uma vez mais com o perfil do ator. Esta semana trazemos a atriz Taraji Penda Hanson. Taraji nasceu a 11 de setembro de 1970. É uma atriz americana, cantora e escritora de sua própria autobiografia. Estudou interpretação em Hogwarts University e começou sua carreira em Hollywood com diversos papéis em séries. Hanson estrelou vários programas de televisão, como o Smart Guy da WB Television Network, fazendo o papel de Monique, a casa da série Fox em 2005 e SCI da CBS, Crime Scene Investigation, em 2006. Hanson também foi membro do elenco de vários programas de televisão, incluindo The Division, da Lifetime Television e da Boston Legal da ABC por uma temporada. Suas aparições recorrentes na televisão incluem a personagem Angela Scott na Ellie Stone da ABC em dezembro de 2008. Em 2011, Hanson foi escalada para a série de crime e suspense Person of Interest da CBS. Em fevereiro de 2014, vários meses após o seu último episódio de Person of Interest, Taraji foi contratada pela Fox para estrelar o novo piloto da série The TV Empire, um drama musical ambientado na indústria de gravação de hip-hop, no papel de Cookie Lion, que lhe deu amplo reconhecimento e aclamação da crítica. Em julho de 2015, Taraji foi indicada ao prémio Primetime Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática e apresentou o piloto do programa para votação no Emmy. Em janeiro de 2016, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Atriz Série Televisão Drama com a série Empire, tornando-se apenas a terceira atriz afro-americana a levar para casa o prémio depois de Gail Fisher, 1972, e Regina Taylor, 1992. No ANNACP, em Much Awards, ela foi nomeada Artista do Ano de 2015 pelos seus papéis em Empire e No Good Deed.
Thank you. I mean, who knew that playing an ex-convict would take me all around the globe? It just goes to show, I thought it would be Queenie, Will, I thought it would be my character from, Karate Kid, but it's Cookie, who spent 17 years in jail for selling crack. Okay! So the world loves real. Thank you.
Chegamos ao final desta emissão. Regressamos dentro de duas semanas com mais séries para vos dar a conhecer. A despedida de hoje é feita ao som de Skyboat Song, da banda sonora de Outlander. Boas aulas e boas séries.
Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mull was a stem, rum on the port, eke on the starboard bow. Glory of youth glowed in his soul. Where is that glory now? Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? She sailed on a jay over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the sun that shone. Give me the eyes. Give me the soul. Give me the lad that's gone. Song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky.